Ressonância.
Bem-vindo ao Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu sou Trícia Tomé e hoje vamos bater um papo sobre cálculo renal. O nosso entrevistado é o Dr. Vilmar Azal Neto, especialista em cálculo renal do Hospital de Clínicas. Dr. Vilmar é graduado em Medicina e fez residência médica em Cirurgia Geral e Urologia pela Unicamp, onde também fez o seu mestrado. Fez especializações internacionais na Cleveland Clinic, Estados Unidos, e no Hospital San Luigi Gonzaga, em Turim, na Itália. Tem certificação em cirurgia robótica desde 2016. É especialista em endourologia e cirurgia laparoscópica. E atualmente é coordenador do Ambulatório de Litíase Urinária do HC. Olá, Dr. Vilmar. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao Ressonância.
Tudo bem, Trícia? Bom dia a todos. É um prazer participar e obrigado pelo convite.
Bom, Dr. Vilmar, para a gente começar o podcast, vamos explicar um pouquinho para a população o que é o cálculo renal, que muita gente ainda tem dúvida sobre isso.
O cálculo renal, na verdade, a gente, quando fala de litíase urinária, a gente pode falar de um cálculo DEI, que é formado lá no rim e se apresenta e a gente descobre ele no rim, mas ele também pode estar presente em qualquer parte do sistema urinário. Então, nos ureteres, que são os canais que descem até a bexiga, e na própria bexiga. O cálculo, na verdade, é uma supersaturação de sais, de alguns elementos, que vão se agregando e formam a famosa pedra no rim.
Qual é a porcentagem, hoje em dia, de brasileiros acometidos pelo cálculo renal?
Essa é uma ótima pergunta para a gente mostrar a importância do cálculo renal. Não só no Brasil, mas no mundo, estima-se que em torno de 15% da população tenha cálculos renais. Então, a gente pode ver que é uma porcentagem bastante grande, considerando uma doença do trato urinário.
E por que que algumas pessoas desenvolvem o cálculo renal e outras não? Quais são as principais causas ou fatores que levam a isso?
Essa é uma ótima pergunta que mostra que a gente não pode colocar todo mundo que tem cálculo renal, considerar uma mesma causa e um mesmo tratamento. É importante a gente saber que tem causas hereditárias, existem causas genéticas e existem causas que os fatores de risco levam à formação do cálculo, independente de uma doença genética ou hereditária. Entre os principais fatores de risco para a formação de cálculos renais, a gente pode colocar pacientes que tomam, ou pessoas de modo geral, que tomam pouca água ou pouca ingesta hídrica, pacientes que tem fatores de risco em termos de trabalho ou de meio ambiente, locais muito quentes que se vive ou onde se trabalha, associado a pouca ingesta hídrica. Obesidade, muita ingesta de sal, muita ingesta de proteína, de modo geral, também são considerados fatores de risco. Mas a gente não pode colocar todos os pacientes no mesmo, vamos dizer, considerar novamente todos como um risco único. É preciso entender que cada um pode ter um risco individual.
Que o cálculo renal, né, ou a pedra no rim, ela causa tanto incômodo, tanta dor, na verdade, né? Só quem teve que sabe.
Ótima pergunta. Na verdade, não é o cálculo em si que causa dor, é a obstrução que o cálculo causa que leva a famosa cólica renal. Então, muitos pacientes vão ter pedras nos rins, podem ter nesse exato momento e nem saber que tem, porque o cálculo está lá, ele é formado, ele é pequeno, ele não está causando uma obstrução. No momento que esse cálculo atinge um tamanho maior e obstrui alguma parte do rim, ou ele migra, que é quando ele resolve sair do rim e descer pelo canal, aí sim ele causa uma obstrução e essa obstrução repercute no quadro clínico de cólica renal que a gente conhece, que todo mundo já ouviu falar ou já passou por isso. Alguns já passaram.
E como que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito por, além do quadro clínico, obviamente, da história do paciente, se já teve pedra ou não teve, se tem fator de risco, se tem alguém na família que já teve, então a gente já vai formando um raciocínio que esse paciente pode estar com um quadro de cólica. O exame complementar de imagem é o exame definitivo para mostrar a pedra. O raio-x é um exame mais simples, mais e menos específico, mas que em 90% das vezes pode mostrar o cálculo renal ou no trajeto do ureter. O ultrassom é um pouco melhor que o raio-x e também com um pouco mais de acurácia tende a mostrar o cálculo. E o exame que a gente considera o padrão ouro, ou seja, o melhor exame, se tiver disponibilidade, é a tomografia computadorizada.
E antigamente, quando alguém tinha cálculo renal, né, a indicação era somente a cirurgia. Hoje em dia ainda é assim ou mudou?
Boa pergunta, Trícia. Na verdade, assim, a gente já sabe que se a gente conseguir fazer o diagnóstico do que é feito o cálculo naquele paciente, existe a chance de dissolver o cálculo se ele for feito de ácido úrico. Mas essa é a única, é o único cálculo que a gente consegue, através de alguns medicamentos específicos, algumas mudanças no hábito de vida, tentar dissolver essa pedra. O resto, ou seja, a grande maioria dos cálculos, não é possível dissolvê-lo ou fazer alguma coisa medicamentosa para resolver. Então a cirurgia é, sim, ainda a principal arma aí para a gente tratar esses pacientes quando eles não têm cálculos pequenos e eliminam espontaneamente.
E cirurgia, ultrassom, laser, quais são os tipos de tratamento para quem tem cálculo renal, né? Que além da cirurgia, hoje acho que é laparoscópica.
Isso, então assim, quando a gente vai falar dos tipos de tratamento, se a gente vê que não é um cálculo que a gente pode resolver com medicamento, como eu disse, que é a exceção, ou um cálculo pequeno que o paciente conseguiu eliminar espontaneamente, a gente indica a cirurgia. A cirurgia, como você falou, tem várias técnicas atualmente, e eu acho que o que mudou muito do passado é que antes se fazia cirurgia aberta e hoje a gente faz técnicas minimamente invasivas. Dentre as técnicas minimamente invasivas, a gente tem a laparoscopia, como você falou, a gente tem o uso da litotripsia extracorpórea, que é o que a gente conhece por o uso do ultrassom ou de ondas de choque para quebrar a pedra. E a gente tem duas técnicas que a gente fala endurológicas, que são a ureterorrenolitotripsia ou a nefrolitotripsia percutânea, que através do próprio canal ou através de um furinho nas costas, a gente consegue ir lá e resolver a pedra. Então as cirurgias se tornaram menos invasivas, ou seja, trazem menos morbidade para o paciente, uma recuperação mais rápida, menos sangramento. E essa foi a grande evolução no tratamento dos cálculos renais.
E o pós-cirúrgico nesses procedimentos são tranquilos, assim?
Agora são muito mais tranquilos. É, exatamente. Essa evolução para técnicas menos invasivas levou a um pós-operatório muito mais tranquilo. Então agora um pós-operatório, às vezes o paciente tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte, comparado ao ano passado, que o paciente ficava internado alguns dias e tinha um corte, uma incisão, ficava afastado do trabalho. Hoje, às vezes, a gente dá alta no mesmo dia, o paciente no dia seguinte está apto a trabalhar.
E no HC é feito qual tipo de tratamento mais comum?
O HC, atualmente, a gente está, assim, com tudo isso que eu falei à disposição. Então, atualmente, ao longo dos últimos anos, teve um crescimento muito importante da endurologia dentro do setor de uro do HC. A gente conseguiu materiais de última geração. Atualmente, tudo que se tem nos hospitais particulares, a gente tem no HC. Então, realmente, a gente está contando com material de última geração para fazer qualquer um desses procedimentos que eu falei para você. Seja laparoscopia, sejam as técnicas que usam laser, pouco invasivas. A gente tem hoje, felizmente, à disposição para tratar esses pacientes do SUS materiais de última geração.
Ainda bem, né? Doutor, muitas pessoas confundem a pedra no rim com a pedra na vesícula, né? Qual que é a diferença entre elas, além da localização? Claro que uma é no rim, outra é na vesícula. Mas, por exemplo, de sintoma, tratamento?
Boa pergunta. Na verdade, assim, o cálculo de vesícula biliar é um cálculo que é o gastrocirurgião que vai cuidar, a passo que o cálculo urinário, obviamente, é o urologista. A clínica pode se confundir, às vezes, com uma cólica na parte direita superior do abdômen. Então, às vezes, se confunde um pouco. Mas é importante saber que são localizações diferentes, tratamentos diferentes, fatores de risco diferentes, e a gente pode fazer uma pequena confusão no início, dependendo do quadro clínico, mas com algumas perguntas a mais, entendendo os fatores de risco e com o exame de imagem, a gente faz o diagnóstico e diferencia a gente faz o diagnóstico correto, diferencia o diagnóstico e faz um tratamento adequado para cada cálculo de vesícula biliar e o cálculo renal.
A dor é semelhante, assim?
Pode ser. Se for um cálculo no rim direito ou no começo do ureter direito, uma cólica que começou há pouco tempo, eventualmente pode se confundir com uma cólica biliar, que a gente chama. Mas, então assim, sim, a resposta é sim, mas a gente examinando e pedindo exames, a gente diferencia isso rapidamente.
Doutor Vilmar, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e as verdades que envolvem o cálculo renal. Na internet a gente acha muitas receitas milagrosas, falas, comentários para acabar com esse problema, né, do cálculo renal. Então, vou fazer algumas perguntas. O senhor me fala se é mito ou verdade. Quem já teve cálculo renal uma vez pode ter novamente? Mito ou verdade?
Isso é verdade. Em torno de 50% dos pacientes que apresentaram uma cólica renal podem recorrer e apresentar novamente. A gente, obviamente, vai tentar orientar mudanças no, nos hábitos de vida, eventualmente se puder agregar alguma medicação, mas o risco é grande.
Tomar bastante água evita o cálculo renal? Mito ou verdade?
Eu não diria que evita, mas eu acho que é uma. A gente tem que colocar para os nossos ouvintes que é uma verdade que a gente deve aumentar a ingesta hídrica, tomar pelo menos 2 litros por dia, ou até mais, dependendo do paciente, dependendo do clima, enfim. Mas eu acho que tem que considerar que quanto mais água a gente beber, tiver uma diurese mais clara, é menor a chance dos cristais se agregarem e formarem um cálculo renal.
É, e mesmo porque, gente, a água é bom para tudo, né? Então nunca é ruim tomar. Comer grãos como feijão, lentilha, grão de bico, aumenta a chance de ter cálculo renal? Mito ou verdade?
Mito. Aí eu acho que é mito. A gente não pode colocar que determinados alimentos isoladamente vão aumentar a chance de cálculo. Então eu diria que é um mito, porque a gente tem que individualizar, entender o risco de cada um e eventualmente em algum paciente a gente possa orientar a diminuição de algum alimento. Mas de modo geral isso é mito.
Comer abacaxi ou tomar cerveja ajuda a quebrar o cálculo renal e expelir a pedra sem precisar de um procedimento cirúrgico? Mito ou verdade?
Não, é mito. A ideia aí que isso se passa vem de muitas gerações, na verdade a gente está tentando hidratar mais o paciente, tomar mais líquido. O abacaxi também é uma fruta que tem bastante líquido associado, fazer alguma alteração do pH urinário, mas assim, a gente não pode considerar que isso vai ser um tratamento embasado e falar para o paciente fazer isso para resolver o cálculo dele.
Para algumas pessoas a cerveja desce melhor que a água,
sim,
né?
Sim.
Doutor, o que se deve fazer para se ter um rim saudável e evitar uma complicação renal? Existe uma receita, uma dica?
Eu acho que essa pergunta é boa, mas a resposta é uma resposta muito genérica, no sentido de que a gente deve se hidratar bastante, comer adequadamente, praticar atividade física, ter um controle de peso adequado, porque a gente sabe que isso, de modo geral, também diminui a chance de formação de cálculos renais. Então, a gente não pode se basear apenas nisso, mas essas orientações de hábitos de vida saudáveis, sim, ajudam a preservar um rim mais saudável e diminuir a chance de formação de cálculo.
Bom, doutor Vilmar, para terminar nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, uma dica a mais sobre como cuidar, ou uma recomendação para aqueles que já têm a pedra no rim, né, e que não querem sofrer tanto com esse incômodo.
Perfeito. Eu acho que o que eu falei na resposta anterior é importante. Hábitos de vida saudáveis, nós nos cuidarmos, são orientações que valem a pena, pensando nisso e pensando na saúde como um todo. Eu diria que uma coisa a mais que eu acho que tem que deixar de recado é, se alguém tiver uma cólica renal e achar que melhorou, não deixe de investigar para a gente ter certeza que esse é o diagnóstico e para ter certeza que não está tendo comprometimento do rim, porque em alguns casos o cálculo obstrui o rim e a gente não sabe exatamente, mas por uma dilatação lenta do rim, eventualmente pode levar até a perda do rim sem o paciente perceber. Então eu diria sempre, vale a pena investigar, marcar uma consulta, passar por um urologista para a gente ter certeza que não está tendo uma complicação silenciosa aí. Isso é uma coisa que eu ressaltaria. E acho que esses são os dois recados que eu gostaria de deixar aí.
Tá ótimo, doutor Vilmar. Muito obrigada pela participação. Vai ser muito útil para a população ouvir sobre tudo isso e espero tê-lo novamente em uma nova oportunidade aqui no podcast da Unicamp.
Eu que agradeço, Trícia. Eu acho que é uma ótima iniciativa da Unicamp e do HC. Gostei bastante de participar. Espero que tenha ajudado nossos ouvintes. E obrigado novamente. Fico à disposição.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a SEC, Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.